Senhor presidente, senhores senadores, nobre amigo depoente, na condição de indicado pela defesa da presidente Dilma Rousseff. Senhor presidente, hoje foi um dia atípico. Nós temos embates aqui nas comissões, na comissão do impeachment, mas normalmente embates cada um com a sua paixão pelo aquilo que acredita. E o direito é assim. O direito, por si só, ele pressupõe interpretações. É por isso que ali tem um advogado, ali tem outro, e ali tem outro. Então, necessariamente, a verdade de um pode não ser a minha. É a minha interpretação. Mas hoje, você defendendo o que você acredita, com retidão, mas com transparência, pode fazer a sua força, mas hoje perdeu-se o limite do respeito. E quando os ataques são pessoais, atingir as pessoas, isso é horrível. Isso é horrível. E foi um dia muito triste nesse Senado hoje aqui. Eu não falei nada até agora. Poderia ter falado. E fico uma evocação de coisas desnecessárias. Tipo, a fulano não pode falar porque ele tem uma postagem, porque ele é militante. Isso é uma idiotice. Isso é uma besteira. Para mim é besteira. Qual o problema? Podia fazer isso. Hoje eu não perguntei. Tu será testemunha aqui, doutor Beluso, que deu uma aula de economia a um cara que foi mandado para fora do Palmeiras por má gestão. E veio aqui falar de gestão, quebrou o Palmeiras. E foi o conselho do Palmeiras que suspendeu ele por um ano. Porque as contas não bateram, o cara veio dar aula de economia. E eu nem perguntei. Deu aula de economia. E falou em gastança. E quando foi indagado pela advogada doutora Janaína Pascoal, ele disse que não leu as peças. A gente podia ainda... Então, isso que é uma brincadeira. Isso aqui é um tribunal, de fato. Isso aqui que é um tribunal. Agora eles podem falar tudo. Eles podem indagar tudo. Essa agora de todo mundo tem que estar aqui. O senador Lindbergh é meu amigo. Eu dizia a ele, olha, aqui começou, eu não estava aqui. Sabe onde eu estava? Eu estava jantando com o doutor Zé Eduardo, que é o advogado, e nós estávamos assistindo pela televisão. E já tinha começado. Mas é para provar o quê? Que não há responsabilidade, que é um processo realmente irresponsável, de bandoleiros que não querem atenção a nada, que já decidiram. A vitimação, eles se vitimam. É a autocomiseração, que nós somos coitados e fomos mandados embora por um coluio. Que história é essa? Que história é essa, doutor? Agora eu pergunto.
Vossa Excelência prossegue na repergunta.
Não houve pergunta. Não sei se...
Bem,
Eu faço a pergunta e ele encerra.
Pode tá ser. Bem, então já abro para repergunta excepcionalmente, porque Vossa Excelência não cumpriu sem os 30 segundos, Vossa Excelência completa
exatamente
o tempo e depois a testemunha responde.
Exatamente. Um homem, quando sai para a vida pública e vai disputar um cargo majoritário, ele sabe que ele não é inimputável. Ele sabe que tem lei para cumprir, uma lei de responsabilidade fiscal. E a responsabilidade é dele. E hoje nós temos milhares de pessoas na ficha suja. Exatamente porque se autossuplementaram, ou seja, não é que tomou suplemento, não. Aliás, suplemento é muito bom. É porque suplementou o orçamento sem a ordem da Câmara de Vereadores, né? Sem o Poder Legislativo, sem o Congresso Nacional. E isso, nobre, ao fazer em um ano e quatro meses, eles votaram o PL 5 de dezembro do ano passado, que foi um esticamento da lei de responsabilidade fiscal para caber um ano e quatro meses de pedalada da senhora Dilma Rousseff dentro. Eu te pergunto, esses prefeitos, governadores, que estão hoje na ficha suja, porque a revelia da Câmara Estadual, da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, eles fizeram suplementação dos seus orçamentos sem autorização do Legislativo. Eles cometeram um crime ou não cometeram um crime? Ou vale para um prefeito e um presidente de Assembleia Legislativa ou um governador, mas não vale para o presidente da República? Cometeram um crime ou não cometeram um crime?
Vossa Excelência está com a palavra. Vossa Senhoria.
Obrigado.
Eu sei que Vossa Excelência, Vossa Senhoria merece o tratamento de excelência pela fala extraordinária que tem
obrigado,
feito,
presidente.
Pelas lições que tem apresentado, mas a testemunha aqui recebe a denominação de Vossa Senhoria.
Obrigado, presidente. O senador Magno Malta sabe o quanto eu admiro e respeito e como eu tenho a expectativa de convencê-lo a não mais tentar reduzir a idade penal. Se eu fizer isso, eu posso morrer e já terei cumprido uma missão extraordinária na Terra. Na Terra. Agora, em tese, voltando à questão, no caso concreto, o artigo 4º da Lei do Orçamento Anual de 2015, ele dá sustentação, deu sustentação para as ações do governo relativamente à emissão dos decretos, que, como foi dito aqui, são ações absolutamente regulares. Para cada situação, e eu não posso falar em tese dos casos de prefeitos, que podem ser muito diferentes entre si, e dos casos de governadores do Estado, que também podem ser muito diferentes entre si, é necessário saber se havia ou não respaldo legal e, se eventualmente não havia respaldo legal, se a ausência de respaldo legal em si implicaria em uma violação do princípio da separação dos poderes. Portanto, eu também sou um analista do direito. Não há como falar em tese de um mundo de situações que podem ser muito diferentes entre si. Basicamente é isso, presidente. Muito obrigado, senador. Um abraço.